Lição 2. Cuidando do jardim. Objetivo: mostrar ao estudante da Palavra de Deus a correta visão bíblica sobre o trabalho, para que, de posse desse ensino, possa vê-lo com seriedade, satisfação e equilíbrio. Texto base: então, o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e nele fazer plantações. Gênesis 2:15. Introdução.
Graças a Deus, é segunda-feira.
Com toda certeza, você não ouve essa frase com frequência. Mesmo depois de desfrutarem do descanso restaurador do final de semana, ao invés de estarem ansiosos para começar mais uma semana de trabalho, muitos consideram a segunda-feira o pior dia. Isso porque a maioria das pessoas, inclusive nós, cristãos, encara o trabalho como algo penoso e doloroso. Mas será essa a visão bíblica sobre o trabalho? Como o podemos encarar? É esse tema que pretendemos tratar nesta lição. Analisando o relato bíblico. Como você vê o trabalho? No mundo grego antigo, especialmente entre os filósofos, ele era visto como uma maldição, um mal absoluto, e ficar sem trabalhar era um fato singularmente apreciado. Será essa a visão bíblica? É certo que não. A Bíblia inicia sua narrativa com Deus trabalhando. Na presente lição, continuando a nossa caminhada no livro de Gênesis, estudaremos o capítulo 2. É com base nele que descobriremos a maneira correta de encarar o trabalho. Analisaremos o relato por partes: primeiro a criação, depois a morada e, por fim, a missão do ser humano. 1. A criação do ser humano. Pelo menos três marcas peculiares da criação de Adão, o primeiro trabalhador, são vistas neste capítulo. Em primeiro lugar, ela foi enfatizada. Ao comparar o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, alguns dizem tratar-se de duas versões diferentes da criação, cada uma com um autor. Isso é um grande mal-entendido. O relato do capítulo 2 de Gênesis não é outro relato da criação, mas apenas uma visão mais pormenorizada do capítulo 1. Nesses versículos, o autor do livro conta a mesma história e acrescenta alguns detalhes. No capítulo 1, a ênfase está na criação do universo, já no capítulo 2, na criação do homem e da mulher. Em segundo lugar, a criação do ser humano foi detalhada. Diz o texto: Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. A criação do ser humano foi especial, sem precedentes. O verbo formar faz lembrar o oleiro criando uma obra de arte com suas mãos habilidosas. Já o verbo soprar indica um sopro caloroso, pessoal, com a proximidade do contato face a face de um beijo. Formar do pó foi um passo enorme, mas o pó estava longe de ser uma pessoa. Com seu sopro, Deus comunicou sua própria vida àquela massa sem vida. O pó da terra mais o fôlego da vida fizeram com que o ser humano se tornasse uma alma vivente, um ser vivo. Em terceiro lugar, a criação do ser humano foi valorizada. O texto diz que o Senhor soprou no nariz dele a respiração de vida. Esse gesto evidencia carinho. O valor dos seres humanos é incalculável. Somente nós temos a imagem de Deus. Gênesis 1:26 e 27. Por isso, mesmo que o primeiro homem tenha sido formado do pó da terra, semelhante aos animais, não há um elo biológico entre ele e os animais. Não é correto e nem bíblico nos chamarmos de animais racionais. Somos seres humanos, podemos pensar sobre nós mesmos e o sentido da existência, fazer escolhas conscientes entre o bem e o mal, criar e adorar. 2. A morada do ser humano. Três qualidades da morada de Adão e Eva são evidenciadas no capítulo 2 de Gênesis. Em primeiro lugar, aprendemos que ela foi preparada. Além de criar o homem e a mulher, Deus também preparou um lugar para eles viverem. Por certo, esse é um dos cuidados que qualquer pai tem com seus filhos. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 8, lemos que o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden. O verbo plantar é tirado da linguagem agrícola e aqui é empregado metaforicamente em relação a Deus. O jardim plantado no Éden era um presente vindo direto das mãos do Criador para o primeiro casal. Em segundo lugar, aprendemos que a morada do ser humano era formidável. Éden significa deleite ou lugar de muita água. Então, entendemos que esse era um paraíso vindo das mãos de Deus. Nesse magnífico jardim, o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores, umas para propiciar comida boa para alimento e outras apenas para proporcionar beleza e tornar o ambiente agradável aos olhos. O lugar era maravilhoso. Analisando esse relato, é impossível não concluir que Deus queria que a vida de Adão e Eva fosse de prazer e felicidade. Em terceiro lugar, aprendemos que a morada do ser humano era cultivável. Nesse ambiente de indescritível beleza, havia muito trabalho a ser feito. Antes mesmo do relato sobre a formação do jardim, isso está implícito na frase: não havia homem para cultivar o solo. Gênesis 2:5. Depois de plantar o jardim, Deus providenciou um vasto sistema de irrigação. Saía um rio do Éden para regar o jardim. Dali, se dividia e se tornava em quatro braços. O solo era, portanto, cultivável e as árvores forneciam alimento, mas alguém teria que cuidar de tudo isso. Quem? É o que veremos na sequência. 3. A missão do ser humano. Depois de estudarmos alguns detalhes sobre a criação do ser humano e a sua morada, estamos prontos para entender corretamente a sua missão e o sentido do trabalho. A missão do homem e da mulher tem três características marcantes. Em primeiro lugar, ela é singular. Deus colocou Adão e Eva para cuidar do jardim que ele havia plantado. O Senhor colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus poderia fazer todo o trabalho sozinho, afinal, ele plantara o jardim. Mas, por iniciativa própria, escolheu ter o ser humano como seu colaborador. A responsabilidade de cuidar do mundo como colaboradores de Deus foi dada para o homem e a mulher. Em segundo lugar, a missão do ser humano é digna. A responsabilidade de Adão era cultivar o solo ou trabalhá-lo, como sugere o verbo abad, que aparece no texto hebraico original. Dessa forma, Gênesis ensina a dignidade do trabalho na criação. Há quem pense que trabalhar é parte da maldição. Porém, a Bíblia não ensina isso. Adão já trabalhava antes da queda. O que a Bíblia ensina é que Deus amaldiçoou a terra e não o trabalho. Gênesis 3:17. Neste sentido, o trabalho antes da queda era totalmente prazeroso. Agora, por causa da maldição da terra após a queda, ele se tornou algo por vezes fatigante e, para alguns, até um tipo de ídolo. Contudo, repetimos, o trabalho em si não foi amaldiçoado, mas a terra. Trabalhar é bênção e não maldição. Em terceiro lugar, a missão do ser humano é agradável. Não podemos imaginar que, mesmo iniciando sua vida na Terra, o homem e a mulher se sentiriam felizes ficando inativos. A preguiça nunca esteve nos planos de Deus. Querer um paraíso sem trabalho é buscar algo diferente do propósito do Criador. Ele deu ao ser humano um serviço que contribuiu para a sua satisfação. Trabalhar dignifica o homem e a mulher. Não é um mal necessário, mas um presente de Deus. Com isso em mente, vejamos como encarar o trabalho, na segunda parte desta lição. Pergunta 1. Com base no primeiro parágrafo do comentário anterior, comente sobre como o mundo grego antigo, especialmente os filósofos, encarava o trabalho. Será essa a visão bíblica? Pergunta 2. Com base em Gênesis 1, 26 e 27 e 2:7, e no item 1 do comentário anterior, fale sobre as três marcas peculiares da criação de Adão, o primeiro trabalhador. Pergunta 3. Com base em Gênesis 2, 8-14, e no item 2 do comentário anterior, fale sobre as três qualidades da morada do ser humano, evidenciadas nesse texto. Naquele lugar, havia espaço para a preguiça? Pergunta 4. Com base em Gênesis 2:15 e 3:17 e no item 3 do comentário anterior, fale sobre as três características marcantes da missão do ser humano, no Jardim do Éden. Responda também, o que foi amaldiçoado em Gênesis 3:17? Lições para viver. Primeira lição. Encare o trabalho com seriedade. Trabalhar é uma ideia divina. Como já estudamos, Adão e Eva foram colocados no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. É óbvio que, por causa do pecado, alguns trabalhos podem ser extenuantes e difíceis, mas ainda assim, a ideia do ser humano com algum tipo de trabalho é divina. A Bíblia condena a preguiça. O telhado da casa do preguiçoso é cheio de goteiras e as vigas logo vão apodrecer e cair. Encare o trabalho com seriedade e satisfação. Não trabalhe apenas para preencher o tempo, sempre de olho na próxima folga, nas férias ou no final de semana, mas para ter satisfação, sabendo que você coopera com Deus e que Ele merece o melhor. Trabalhar assim é temer a Deus, e tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Pergunta 5. Após ler a primeira aplicação, explique por que o trabalho deve ser encarado com seriedade. Segunda lição. Encare o trabalho com equilíbrio. O trabalho, remunerado ou não, é bênção e não maldição, engrandece o caráter e dignifica o ser humano. Contudo, sabemos que devemos ter uma visão equilibrada sobre isso. Afinal, a vida não é só trabalhar. Infelizmente, muitos transformaram o trabalho em um tipo de ídolo e vivem para ele. Cuidado! A humanidade também precisa descansar, como o próprio Deus o fez. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Pois em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, mas ao 7º dia descansou. Trabalhar não é tudo. Observando o sábado, os seres humanos se lembram de que a razão última da vida não é o trabalho, mas Deus, o Criador, e reservam tempo para adorá-lo. Pergunta 6. Após ler a segunda aplicação, explique por que o trabalho deve ser encarado com equilíbrio. Desafio da semana. Seja sincero consigo mesmo. Você é uma das pessoas que tem o nome na lista daqueles que sofrem com a síndrome das famosas segundas-feiras? Se a resposta for sim, cuidado! Sua visão a respeito do trabalho pode estar equivocada. Comece a partir de hoje a vê-lo como uma bênção, um privilégio, um presente de um Criador sábio. Por isso, ao desenvolver o seu trabalho, não esqueça que você é um colaborador de Deus, do cuidado com animais até a física nuclear, das tarefas domésticas à contabilidade. Aceite o conselho de Paulo. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seu desafio para esta semana será o de orar por sua vida profissional.